vontade de começar sem o secretário. Senhores vereador, vereadora, seu Lauri, o seu Jair, seu Vilski, que assiste a sessão, em nome de Deus e da lei, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara de Vereadores, número 18, 2019, segunda-feira, dia 10 de junho de 2019. Matérias para a leitura. Peço, secretário, que faça a leitura.
Sessão ordinária da Câmara de Vereadores, 18ª de 2019, expediente do dia. Matérias para a leitura. Leitura da ata da sessão anterior. Leitura das correspondências, leitura da nova mensagem do projeto de lei número 5 de 2019, leitura do projeto de resolução número 4 de 2019, palavra de pequeno expediente, palavra de grande expediente, segunda discussão e votação do projeto de lei número 4 de 2019, segunda discussão e votação do projeto de lei número 6 de 2019, discussão e votação do projeto de resolução 4 de 2019. Intervalo regimental, explicações pessoais e encerramento.
Peço, secretário, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 17ª sessão ordinária do primeiro período legislativo ordinário da 3ª sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Imbuia. Realizado no dia 13 de junho de 2019, às 19 horas, na sala de sessões, sob a presidência do vereador Henrique Leopoldo Erhardt e secretariado pelos vereadores Elimar Schlickmann, Aldori Hengel e Alsone Brito. A hora regimental foi registrada a presença dos seguintes vereadores: Aldori Hengel, Alsone Brito, Ana Maria de Andrade Creusch, Elimar Schlickmann, Hélio Esser, Henrique Leopoldo Erhardt, Lorival Arnold, Santelmo Zimmermann e Zumar Machado. Verificado o número regimental com a presença de 9 vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Foi realizada a leitura, discussão e aprovação da ordem do dia e da ata da sessão anterior. E realizada a leitura das correspondências. Ato contínuo, foi realizado a leitura do projeto de decreto legislativo número 3 de 2019. Concede licença para tratamento de saúde ao prefeito municipal, senhor João Schwamba, durante o período de 27 de maio de 2019. Prorrogável de acordo com as expressas orientações médicas, de autoria da mesa diretora. E realizada a leitura do requerimento número 4 de 2019, autor vereador Lorival Arnold. Segue não havendo inscritos para a palavra livre de pequeno expediente, o senhor presidente concedeu a palavra livre de grande expediente ao vereador Elimar Schlickmann. Cumprimentou o presidente, demais vereadores e demais na plenária. Colocou que na sessão anterior o vereador Santelmo apresentou a aquisição de equipamentos, um rolo compressor, por meio da emenda do deputado federal Peninha, que era de R$ 400 mil, da qual essa semana conseguiu a confirmação de uma emenda do senador Dário Berger, que é atrelada a esta, destina R$ 82 mil, e 62 centavos, assim como o rolo custou 380, com a sobra mais o valor da emenda, do senador seria feita a aquisição de espalhadores de esterco. Assim, sendo que o recurso se encontra já na conta da prefeitura e estando ocorrente o processo licitatório. Segue para amenizar o senhor de seu Schmidt, em nome de toda a diretoria que tomou posse no Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Imbuia, ressaltando a presença de jovens, tornando a diretoria bastante dinâmica. E destacou a parceria que a mesma tem para com o Executivo Municipal. Segue, solicita o envio ao Executivo para realizar estudo de viabilidade para que a rua Jacó Bertoldo Guedes fosse pintada a faixa amarela de um dos lados da rua, pois observa que, com carros estacionados nos dois lados da rua, facilmente acontece acidentes e logo pode ocorrer uma tragédia. E não havendo mais inscritos na palavra livre de grande expediente, o senhor presidente seguiu a ordem do dia, onde colocou em primeira discussão o projeto de lei número 4 de 2019, de 2 de abril de 2019, dispõe sobre o serviço de inspeção municipal, o SIM, e sobre os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzem bebidas e alimentos de origem animal e vegetal para comercialização e da outras providências. Aprovado por unanimidade em primeira votação. Ato contínuo, o senhor presidente colocou em discussão, ficou fora do contexto aqui. Ato contínuo, né? O senhor presidente colocou em primeira discussão o projeto de lei número 6 de 2019, de maio de 2019, dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, CMDR de Embuia, e da outras providências. Autor, Executivo Municipal. Aprovado por unanimidade em primeira votação. Ato contínuo, colocou em discussão o projeto de decreto legislativo número 3 de 2019, que concede licença para tratamento de saúde ao prefeito municipal, senhor João Chamba, durante o período de 27 de maio de 2019, prorrogáveis de acordo com expressas orientações médicas de autoria da mesa diretora. Vereador Hélio Esser cumprimentou o presidente, demais vereadores e demais na plenária, coloca que de forma em que foi apresentado o decreto legislativo após a publicação da ordem do dia, somente na sexta-feira. E assim, se ele for prorrogável por mais 15 dias, que seja apresentado até quinta-feira às 11 horas, sendo aprovado por unanimidade. Ato contínuo, coloca em discussão o requerimento 4 de 2019, autor vereador Lorival Arnold. Vereador Lorival Arnold cumprimentou o presidente, demais vereadores e demais na plenária, pede aos demais vereadores que aprovem o requerimento, onde estará se ausentando da Câmara por 30 dias, sendo que nesse período estará visitando parentes, e sendo também uma forma de valorizar os vereadores suplentes, colocando que 30 dias são suficientes para mostrar trabalho e demonstrar que na próxima eleição pode ser votado e assim eleito. Aprovado por unanimidade. E não havendo mais matérias legislativas a serem discutidas ou votadas na ordem do dia, o senhor presidente então declarou um intervalo de 5 minutos. Na reabertura, o senhor presidente, vereador Henrique Leopoldo Leite, concedeu o espaço para as explicações pessoais. Vereador Elesser cumprimentou o presidente, demais vereadores e demais na plenária, comentou sobre a Assembleia da UCAV em Presidente Getúlio, onde tiveram a palestra com o deputado federal Darcy de Matos, onde ele deixa a mensagem ao Alto Vale e também ao Médio Vale, onde se unem em prol do Alto Vale, pois perderam uma Secretaria de Saúde que foi para Blumenau, ressaltando o fato de ser 270 vereadores em 28 municípios. Onde se há uma reunião para assinar uma manifestação, aparecem somente 30%. E sendo que, se não houver união e força, não conseguirão manter nenhuma das estruturas que se tem. Explicando a Câmara de Aurora, que nas últimas quatro assembleias, todos os novos vereadores participaram, garantindo que é muito importante a participação nas assembleias para se informar e aprovar o que está acontecendo, pois se não acompanhará o que somente 30% dos participantes decidem. Colocando que de outra estrutura pode perder, e não, se não houver uma união, é a Celesc, que pode sair de Rio do Sul. Continua, colocou que teve palestra também com o chefe regional da Celesc, Sr. Manuel Pereira, que colocou que, de 2015 a 2019, o Alto Vale perdeu em torno de 10% da produção de energia, por simples acomodação. Colocando ainda que ele está à disposição para as necessidades que surgir. Por exemplo, se for alterar a rede em uma comunidade patrifásica, onde de forma comprovada tem muitas estufas, é obrigação da Celesc fazer a mudança, tendo como vereador buscar junto a essa comunidade um abaixo assinado para entregar a ele e a Celesc realizar o serviço. Colocando ainda que a expectativa para 2019 a 2021 é entregar uma grande rede trifásica em todo o Alto Vale. Segue e coloca que estão trocando os cabos por cabos grossos e emborrachados, que será mais resistente e diminuindo assim as quedas de energia. E não havendo mais inscritos para as explicações pessoais e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente Henrique Leopoldo Eitz declarou, agradeceu a presença de todos e marcou a próxima sessão ordinária para o dia 10 de junho de 2019, às 19 horas, na sala de sessão. E em nome de Deus e da lei, declarou encerrada a sessão da qual Eu, Daniel Augusto Schmeller, lavrei a presente ata, que será lida e considerada a rigor. Será datada e assinada por todos os membros presentes da mesa diretora.
Em discussão, a ata.
Não havendo que... Só queria fazer uma colocação aqui, senhor presidente. Na minha palavra ali na, de grande expediente, o valor é 88 mil. Aqui, não sei se eu me fiz entender, era, foi digitado 82, mas é 88 mil reais.
Obrigado. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências.
Gabinete da Presidência, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Ofício circular, GAB número 8 de 2019, Florianópolis, 27 de maio de 2019. Assunto: orientações aos chefes dos poderes executivos e legislativos do Estado de Santa Catarina e dos municípios sobre a estrutura dos planos estadual de municípios da educação relacionado à busca ativa da criança e do adolescente. Senhor Presidente, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no cumprimento de sua missão institucional, vem efetuar orientações a todos os chefes dos poderes executivos e legislativos do Estado e dos municípios acerca da necessidade de se desenvolver procedimentos administrativos com o objetivo de promover a busca ativa de crianças e adolescentes que se encontram na etapa da educação obrigatória, que não estejam matriculados e frequentando a escola. Recentemente, este corte de contas divulgou os dados referentes ao acompanhamento da Mesa 1 do Plano Nacional de Educação, do exercício de 2018, os quais serão incorporados na análise das contas municipais do exercício. Do resultado desse acompanhamento, por meio da aplicação do questionário por este tribunal no final do ano de 2016, obteve-se que 48,14% dos municípios não promoviam a busca ativa de crianças em idade correspondentes à etapa pré-escolar. Embora haja avanços na taxa de atendimento correspondente a essa etapa da educação, para alcançar a universalização é fundamental que os gestores indiquem e identifiquem as crianças que estejam fora da escola e garantam a sua matrícula. Nesse sentido, revela-se o necessário que os municípios catarinenses implementem a busca ativa ou, se for o caso, intensifiquem-a. Idêntico procedimento deve ser adotado pelo Estado. Essa busca ativa pode ocorrer sob a coordenação da Secretaria de Educação. Entretanto, para aumentar as chances de sucesso, é fundamental que seja realizado em parceria com os órgãos públicos de assistência social, da saúde e da proteção da infância e da proteção da infância, sem deixar de mencionar a necessidade de induzir a participação da sociedade civil local por meio do conselho tutelar, dos conselhos municipais vinculados à educação, das associações de bairros, das lideranças religiosas, das rádios comunitárias, entre outros autores sociais. Outro procedimento importante é a ampliação da divulgação pelos meios diversos, de que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. E, em caso de não matricularem as crianças, sujeitam-se a multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Especificamente, em relação ao ensino médio, o relatório do segundo ciclo de monitoramento do PNEI, cujos dados são utilizados para avaliação da execução do PEE, do Processo de Contas do Governo do Estado, informa que Santa Catarina ainda está distante do cumprimento da meta 3 do PEE, universalização até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos de idade e elevar até o final do período de vigência deste plano a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 90%. Em 2017, 76,5% dos jovens entre 15 e 17 anos frequentavam o ensino médio ou haviam concluído a educação básica, sendo que desde 2015 há praticamente uma estagnação nesse percentual. Portanto, a meta 3 deve ser prioritária para o Poder Público Estadual, que deverá, entre outras medidas, adotar todas as providências para a plena implantação da Estratégia 3.7. segundo ao qual é preciso promover a busca ativa da população de 15 a 17 anos fora da escola, de forma intersetorial, como os serviços de assistência social, saúde e proteção da adolescência e da juventude. Estas são as circunstâncias que demonstram a relevância da implantação da estratégia de busca ativa, sendo que esta Corte de Contas se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessárias. Atenciosamente, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Prefeitura Municipal de Imbuia, Gabinete do Prefeito, ofício número 109/2019. Imbuia, 10 de junho de 2019. Senhor Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos em respostas ao requerimento número 1 de 2019, estamos remetendo em anexo o relatório da Folha Analítica, bem como o relatório de valores pagos a títulos de diárias individualizados por servidores, denso ambos os relatórios referentes aos meses 3 de 2019, mês de março de 2019. Sendo o que temos para presente, renovamos protesto de estimas e considerações, atenciosamente, Hamilton Machado, prefeito em exercício. Esse é os relatórios que o vereador Hélio tinha solicitado, né? Era isso, senhor presidente.
Pelo secretário, essa leitura da nova mensagem do projeto de lei 95/2019.
Gabinete do prefeito, ofício número 102/2019, Imbuia, 4 de junho de 2019. Senhor Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, estamos remetendo em apenso nova mensagem ao projeto de lei que altera a Lei 1717, do dia 10 de abril de 2019, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Imbuia, com a vossa análise e aprovação com maior brevidade possível. Sendo o que temos para o presente, renovamos o protesto de estima e considerações, e atenciosamente, senhor Hamilton Machado, prefeito em exercício. Mensagem nova mensagem, né, do projeto de lei, projeto que já se encontra na casa, mas foi substituído, né? Senhor presidente, por meio do presente, encaminhamos a vossa excelência, a fim de ser submetido ao exame e deliberação desta Igreja Câmara, o projeto de lei número 1717, do dia 10 de abril, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar do município de Imbuia e da outras providências. Em Imbuia, há atualmente um conselho tutelar, com 5 conselheiros titulares. O ECA remete ao município a fixação da remuneração dos conselheiros e, a partir da sanção da Lei Federal 12.696, do dia 25 de julho de 2012, passou a prever os direitos sociais a que eles fazem jus. O município de Imbuia incorporou ao projeto de lei número 1717, que contém a previsão de cobertura previdenciárias, férias remuneradas e licenças maternidades e paternidades, a serem calculadas nos termos da legislação aplicável ao servidor municipal. Após o advento da citada legislação municipal, percebeu-se que, como o projeto de lei chegou com um prazo mínimo para ser aprovado, os itens do artigo 8, o Conselho Tutelar deve estar aberto ao público em horário compatível com o funcionamento dos demais órgãos e serviços públicos municipais, permanecendo aberto para o atendimento da população das 8 horas às 12 e das 13 às 17 horas. Todos os membros do Conselho Tutelar deverão ser submetidos à carga horária semanal de 40 horas de atividades, com escala de sobreavisos idênticos ao dos seus pares, proibido qualquer tratamento desigual. Cabe ressaltar que o horário de atendimento não ficou compatível com o horário dos servidores públicos municipais e a carga horária de 40 horas ficou estabelecida de forma equivocada e inapropriada para a realidade da legislação. Saliento também que na Lei 1550, do dia 26 de fevereiro de 2013, a mesma foi revogada e já estabelecida a carga horária de 20 horas semanais, sendo que no momento da alteração houve um erro de digitação, o que acabou provocando um desacordo entre as duas propostas. Para tanto, a Lei 1550, do dia 26 de fevereiro de 2013, é de 20 horas. E o projeto de lei número 1717, de 10 de abril, passou a ser de 40 horas, sem alteração de salários, sendo que este é um grande equívoco feito pela gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social. Assim sendo, este artigo 8 do projeto de lei número 1717, do dia 10 de abril de 2019, volta a vigorar com a seguinte redação, conforme a lei 1550, do dia 26 de fevereiro de 2013. Artigo 8º. O Conselho Tutelar fica sujeito à jornada de 20 horas semanais de trabalho e à realização de sobreaviso em escala de revezamento. O regimento interno definirá os critérios para o regime de sobreaviso e a jornada diária a que estão sujeitos os conselheiros, bem como o horário de funcionamento desse conselho. Assim, além do cumprimento do estabelecido no capto, o exercício da função exigirá que o conselheiro tutelar se faça presente sempre que solicitado, ainda que fora da jornada de trabalho normal, ao qual está sujeito. E também solicitamos a revogação do artigo 9º do projeto de lei número 1717, do dia 10 de abril de 2019, salientando que o mesmo prevê remuneração extraordinária e folgas compensatórias aos membros do Conselho Tutelar, ficando em desacordo com a lei complementar número 12, de 28 de maio de 2003, onde dispõe sobre a estrutura, quadro pessoal e o plano de carreira dos servidores municipais do município de Embuia. Acrescenta-se também a revogação do inciso 4 do artigo 16 da Lei 1717, do dia 10 de abril, onde o mesmo tratava sobre os seguintes critérios. Inciso 4. Experiência mínima de um ano na defesa dos direitos da criança e do adolescente ou curso de especialização em matérias da infância e da juventude, com carga horária mínima de 360 horas. Dessa forma, entendemos que em nosso município não há pessoas que se encaixam para se inscrever como candidatos. Do mesmo modo, pedimos a revogação do projeto de lei número 1550, do dia 26 de fevereiro de 2013. Em Embuia, 13 de junho de 2019, Hamilton Machado, prefeito municipal em exercício.
Leitura do projeto de resolução número 4/2019. Peço que o secretário faça a leitura.
Câmara de Vereadores do município de Embuia, projeto de resolução número 4, do dia 10 de junho de 2019, dispõe sobre a concessão de licença sem remuneração para tratar de interesses particulares do vereador Lorival Arnold. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Embuia, no uso das suas atribuições, fica estabelecido. Artigo 1. Fica concedido ao vereador Lorival Arnold licença sem remuneração das suas funções de vereador para tratar de interesses particulares no período compreendido entre o dia 18 de junho de 2019 ao dia 17 de julho de 2019, de acordo com os requerimentos número 4 de 2019, aprovado pela plenária do Poder Executivo Municipal. Artigo 2. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, 10 de agosto de 2019, mesa diretora.
Ninguém inscrito, pequeno expediente?
Não, nem grande, nem pequeno.
Nem grande expediente. Então vamos, segunda discussão e votação do projeto de lei número 4/2019, dispõe sobre serviços de inspeção municipal de SIM e sobre o procedimento das inspeções sanitárias em estabelecimentos que produzem bebidas e alimentos de origem animal e vegetal para comercialização e de outras providências. Em segunda discussão, não vendo quem quer discutir, em segunda votação. Aprovado por todos os vereadores. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 6, dispõe sobre reestruturação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, CMDR, de Embuia e de outras providências. E em segunda discussão, não havendo quem queira discutir, em segunda votação. Desfavorável, permanece como se encontra, contrário, se manifeste. É aprovado. Discussão e votação do projeto de resolução número 4, que dispõe sobre concessão de licença sem remuneração para tratar de interesses particulares ao vereador Lorival Arnold. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Desfavorável, permaneça como se encontra, contrário, se manifeste. Aprovado. Intervalo de 5 minutos.
Deixar o livro das explicações aqui para quem quiser se inscrever.
Gracias. altura certa, não, se Deus quer isso. Na altura certa. Então, pô, você não está na minha, deixa eu abrir o meu tempo, tá?
Reabertura do trabalho, considero a explicação pessoal do vereador. Por ordem escrita, concedo tempo para o Santelmo Zimmermann.
Boa noite, presidente e demais vereadores, a plateia que nos assiste, meu filho, que sempre se faz presente também, o Neném, suplente vereador, Lauri, seu Jair e o seu Wilson. Eu passando na rua da cidade, aí eu vi que falta muita placa, até uma vez a vereadora Ana já tinha comentado sobre essas placas, que falta muito. Eu estava trabalhando na rua do... ali do Chuchu, como é que é mesmo? Adolfo Melo, e vieram fazer uma entrega lá para o Sorriso, já estava quase lá na repetidora, por falta de uma placa na rua Fredolino Sebold lá. E por causa disso eu fui dar uma olhada e tem muitas placas faltando, tem muita rua sem placa. E outra que a gente todos quase já pedindo, as placas que dá acesso à Embuia lá no Trevo, no Deinfra, também até hoje não tem nada, nenhuma resposta não derem, além de tudo. Eu queria fazer um pedido também de um ponto de ônibus ali do seu Vado Anderson. Ali tem umas 8 crianças que vêm estudar e não tem ponto de ônibus. É uma das FIFA mais longas que tem e não vai o ônibus lá e não tem ponto de ônibus. Então, é isso. Obrigado.
Obrigado, vereador. Concedo o tempo para o vereador Hélio Essa.
Quero cumprimentar o presidente, mais vereadores, as vereadoras, né? O seu Laurio, o Neném, o Vils, o Jair, o Cleito, né? Que está sempre junto aí. Queria que mandasse, né, uns agradecimentos ao prefeito, que eu tinha um serviço lá e nesse momento, dos 10 dias do bico, ele atendeu, colocou uma pedra lá que estava necessitada, porque foi feita uma construção lá e as caçambas do... e na entrada lá, e o Norberto fez a construção lá, e eu ia fazer a volta lá, e a minha estrada foi afundando, e daí começou a dar banhada, e eu pedi uma carga e fui atendido. Então, levar os agradecimentos. E eu também queria ver se tinha como a possibilidade de fazer um estudo nessa nossa rua Horácio Machado, que ali tem na frente da Cressol tem academia, e tem dia que a gente não consegue varar ali. Estaciona dos dois lados, e que a administração fizesse um estudo, e que pintasse as faixas, pintasse três de um lado, três do outro, que deixasse o espaço para quem transita ali varar. Porque tem dia que tu tem que ficar parado lá em cima um tempo, que não tem como tu varar. Vem um de baixo e um de cima, não tem como varar, que estaciona dos dois lados. E ali tinha como fazer, com certeza, pinta três, deixa um espaço, as casas, que funciona, e nós temos na frente da Dona Oscarina, para cima, um pouquinho mais longe, ali dá de fazer um estacionamento que vem de cima para baixo, à direita, ali dá de estacionar, fazer uns 10 estacionamentos que beneficia todos, até a próprio cliente da Cressol, não tem nem como estacionar. Então, que fosse mandado ao prefeito, à administração, que cabe a eles fazer o estudo, e que fosse pintado, fizesse essa coisa mínima, e que garantido que fica bom para todo o nosso município. Sim, muito obrigado.
Só tocando nesse assunto das sinalizações, eu sei que já foi usado nessa casa aqui, acho que até o próprio presidente também já tinha solicitado uma sinalização na Rua do Correio ali, em outra oportunidade. Eu, na vez passada, na tribuna, já tinha solicitado também algumas sinalizações. Eu acho que está na hora de alguém lá dentro da prefeitura olhar, principalmente desse setor de planejamento lá, e o nosso fiscal de obras ali, dar uma olhadinha com carinho nisso. Porque assim a gente recebe bastante reclamações dos moradores ali, dessas sinalizações, Santelmo. principalmente nessas sinalizações de ruas também. Se a gente pegar aqui o Copa, esses loteamentos novos que estão saindo ali, e outras ruas assim, sem sinalizações, assim, pedir. Nós temos um responsável por isso e eu acredito que ele pode dar uma olhadinha com carinho nessas questões, vereador.
Obrigado. Eu também queria...
O senhor concede um minutinho? Pegando o gancho aí da questão da sinalização, mas sabe as suas palavras, vereador Elimar, de que o setor do planejamento entra em ação e opine da maneira que seja correto, certo? Agora que não sai pintando faixa na frente das casas, é em todos os seus lotes, igual eu vi outro dia na cidade aí, não vou mencionar nomes aqui, mas, por exemplo, talvez por pedido de alguém, pintar um trecho de 40, 50 metros sem o espaço de estacionamento que poderia ser aproveitado para estacionar no mínimo automóvel entre os espaços do acesso à garagem. Porque eu entendo que é proibido você estacionar no acesso da garagem. Agora de área de festa, agora de acesso à propriedade que não tem acesso de automóvel, acho que isso aí não é justo. Acho que tem que ser assim, ó, tem que ser feito dentro do acompanhamento da administração. Não eu simplesmente ir lá e pedir para que o servidor público pinte de ponta a ponta. É preciso ver. Tem que dar uma andadinha na rua aí que vocês vão encontrar algumas situações desse tipo aí.
Eu até faço um convite, que formamos uns 4, 5 vereadores e vamos lá, junto. Marquemos uma hora aqui, quem tiver disponibilidade essa semana, quarta ou quinta-feira, vamos lá nós juntos. Marquemos uma hora entre os vereadores e vamos lá sentando lá no órgão responsável por isso e vamos lá. Nós estamos aqui, essa comitiva de vereador, queremos ver o que nós podemos fazer para a nossa sinalização de embuio. Eu acho que era o mais correto. E também na próxima sessão, o prefeito, né, sempre tem na terceira aqui, também está aqui, a gente pode, se não quiser ir antes, falar com ele na próxima segunda e caminhar um dia para que se reunimos lá, uma comitiva, para resolver esse problema, que eu acho que, não querendo beneficiar ninguém, eu acho que tem que beneficiar a comunidade, seja onde é que cair, nós só queremos que faça, que contenta todo mundo, não adianta nós querer favorecer A e esquecer o B. Então é isso, eu fiz esse levantamento para que seja encaminhado aos órgãos, para que seja feito para todos. Isso aí, muito bem.
Obrigado, vereador. Aquela rua dos Correios, acho que foi eu o primeiro que fiz uma indicação, depois o vereador Hélio reforçou. Eu pedi em 2017, vereador Hélio, em 2018. Acho que o vereador Elimar também já falou alguma coisa sobre isso e até agora nada. Então, era bom formar uma comissão e, pelo menos, pedir para analisar essas coisas. Conselho, não tem?
Já aconteceu comigo. Eu vim, estava patrulhando uma rua na cidade, eu fui descer nessa rua do Correio ali, tinha carro dos dois lados, estacionado, e eu não consegui passar com a máquina. Então, com a máquina, eu desci e fui lá pedir, pelo menos, para uma pessoa tirar o carro, que tem o comércio lá. Ele tirou o carro, mas se for um caminhão, tipo, de um lugar distante, vai ser mais difícil para conseguir achar o dono. Então, acho que tem que ser feita alguma coisa nessas ruas, sim. Obrigado.
Obrigado, vereador. Concedo o tempo à vereadora Ana Maria de Andrade.
Boa noite, senhor presidente, os nobres edis. Boa noite aos senhores que acompanham a sessão de hoje. Obrigada pela presença. Realmente, o que vem sendo relatado aqui, a questão das nossas ruas, é algo urgente. Né? Hoje foi um dia, assim, não é um dia típico, mas segunda-feira, que é um dia do povo vir ao banco, estava realmente caótico o trânsito, numa cidade pequena como a nossa. É difícil passar com um carro quando tem estacionamento dos dois lados. Então, precisa realmente verificar essa questão e tomar providências. Porque tem comércios que tu não consegue parar o teu carro para ir em determinados comércios, porque a faixa está pintada, como você disse, nobre vereador, de cima a baixo, e não tem como pôr carro. Não entendo por quê. Né? Há possibilidade de ter, sim, para um ou dois veículos, para que o comércio também possa receber os seus clientes de forma mais... né, que oportunize o cliente a estacionar o seu carro por 5, 10 minutos. Mas gostaria de aproveitar a oportunidade aqui para agradecer e parabenizar algumas pessoas que neste final de semana, mais precisamente no sábado, eles promoveram um campeonato, melhor dizendo, um torneio solidário. A iniciativa foi do diretor de esportes, do Adriano, e do Júnior, que cuida do ginásio, né? Eles fizeram esse campeonato com o intuito de adquirir alimentos para doação. Eles conseguiram a participação de 26 times masculino e 7 times feminino. Então, foi assim, um grande campeonato mesmo, e arrecadaram 315 quilos de alimentos. Eu penso assim, que é uma grande oportunidade que as pessoas têm de serem solidários, de ajudar a comunidade, as pessoas que passam, às vezes, por necessidade. E também tinha a campanha do agasalho. Embora tenha sido uma quantidade menor os agasalhos, mas os alimentos foram bastante gratificantes. Então, essas pessoas que têm essa iniciativa em prol da comunidade, sem nenhum benefício próprio, têm que ser elogiadas, têm que ser valorizadas, e quem sabe de uma próxima vez, segundo o Adriano, já estão pensando no próximo ano, fazer maior divulgação para ter maior participação ainda de times, que a gente também, nós, enquanto vereadores, possamos estar contribuindo de alguma forma para que, de fato, isso se torne, né, um momento esportivo, mas também que traga benefícios para a comunidade. Então, os meus parabéns a eles, e gostaria, senhor presidente, que fosse encaminhado um ofício para a pessoa do Adriano e do Zilmar de Andrade Júnior, que cuidam ali do ginásio. Certo? E aproveitar a oportunidade, nesse dia 13 de junho, feriado municipal, dia de Santo Antônio, nós temos a festa de Santo Antônio, e de estar convidando a todos os senhores para estar participando já no dia 15, que tem a missa às 17 horas, dia 13, melhor dizendo, né? Porque fica ali por causa do 15 dos alimentos, né? No dia 13, a missa às 17 horas, e logo após terá um sopão gratuito e um grandioso bingo. Então, todos estão convidados. E continuam os festejos no sábado, com a festa da terceira idade, que sempre nós temos um público muito grande dos nossos idosos, na tarde dançante, e também no domingo, missa e a festa com completo serviço de bar e cozinha. Tá? Estão todos convidados, e o meu muito obrigado em nome do CPC, da Igreja Matriz Santo Antônio.
Obrigado, vereadora. Esse seu ofício vai ser encaminhado, sim. Talvez que foi um pouco divulgado, eu realmente não sabia desse campeonato. Se fosse mais divulgado, talvez que ia passar dos 315 quilos de alimentos. Mas... não havendo mais nada a ser tratado, em nome de Deus e da lei, declaro encerrada essa sessão. Marcar a próxima sessão ordinária, dia 17 de junho de 2019, às 19 horas, na sala de sessão.
Isso é dali pro meio do filho, cara.